Caso Raquel Genofre foi de uma menina de 9 anos encontrada morta na rodoviária de Curitiba em 3 de novembro de 2008, com sinais de violência sexual e estrangulamento.
O caso Isabela Nardoni, menina de 5 anos de idade, jogada do sexto andar em São Paulo, na noite de 29 de março de 2008.
Caso Henry do Borel. Polícia do Rio indicia mãe do menino e Dr. Jairinho, seu padrasto, por homicídio e tortura.
Caso Gael, menino de 3 anos, morreu em São Paulo. Mãe é suspeita de homicídio.
Casos de violência contra crianças e adolescentes crescem na pandemia.
Por ora, 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro no Brasil.
A violência infantil no Brasil é um sério problema social a ser enfrentado pelos governos, pelas entidades sociais e pela sociedade como um todo. Esse fenômeno deixa marcas a longo prazo, com consequências mentais, emocionais e físicas, que se arrastam para uma vida adulta, provocando um impacto profundo no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Mais do que qualquer outro tipo de violência, acometida contra a criança não se justifica. Pois as condições peculiares de desenvolvimento desses cidadãos os colocam em extrema dependência de pais, familiares, poder público e a sociedade como um todo. A problemática alcançou relevância principalmente a partir da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece que é preciso garantir às crianças e ao adolescente a promoção da saúde e a prevenção de agravos, tornando obrigatória a identificação e a denúncia de violência. Nesse sentido, o Estado passou a ter instrumentos legais de proteção nas situações de violência na infância e na adolescência, tornando obrigatória sua notificação, até mesmo nos casos em que for apenas uma suspeita.
A violência contra crianças e adolescentes pode surgir de diferentes formas: negligência e abandono, trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes, violência física, psicológica, sexual, entre outras. São deveres dos pais e responsáveis, dos educadores, do Estado e da sociedade como um todo, zelar para que todas as crianças e adolescentes brasileiros tenham seus direitos fundamentais resguardados.
Hoje, no dia 17 de maio, dia que antecede o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual Infantil, é fundamental que falemos sobre isso, como todos os outros dias. É fundamental falarmos como o direito se dispõe ao combate das violações de direito de crianças e adolescentes. E também fundamental perceber e conhecer como a sociedade está trabalhando nesse combate por meio de políticas sociais.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica, sou bacharel em Direito e moro em Porto União.
Boa noite, minha gente linda da internet. Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro em Maringá, no Paraná. Está no ar mais um episódio de 2021 do nosso querido podcast Descomplicando. E esse antecede uma data muito importante em relação à luta no combate das violações de direitos das crianças e dos adolescentes, que é amanhã, né, o dia 18 de maio, que é o Dia Internacional do Combate à Violência Sexual Infantil. E para esse bate-papo ficar muito mais completo, chamamos nossos convidados, que são mestres no assunto. Principalmente, é uma super honra tê-la conosco hoje. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Ela é a doutora Paula Marçal Nathalie. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, ela é professora da licenciatura em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, no campus regional do Eduim, pesquisadora da infância, jogos, brincadeira, educação social. É coordenadora do programa multidisciplinar de estudo, pesquisa e defesa da criança e do adolescente, na UEM, que pertence à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Maringá. E membro da Associação de Educadores Sociais de Maringá. Seja muito bem-vinda com esse currículo excepcionalmente lindo, uma conterrânea minha hoje. Hoje eu não tô órfã, né? Então, eu queria pedir para você, doutora, que se apresente para os nossos ouvintes. Fale um pouco de você, do seu trabalho. A gente vai ficar muito feliz em te ouvir. Fica à vontade.
Obrigada, boa noite, pessoal. Estou muito feliz com esse convite. Essa semana de trabalho intenso, para quem volta seus olhares e seus trabalhos, sua atenção para a criança e para o adolescente de maneira geral. Parar para refletir, né, sobre esse dia é importante. Todos os dias temos que falar disso e pensar nisso, mas temos que ter marcos emblemáticos para trazer a questão à tona, especialmente na mídia, na internet, né, que agora é nosso instrumento de estar perto das pessoas. Então, como a Bárbara disse, eu sou professora de educação física e sempre atuei na área da educação social. Atuei junto com crianças e adolescentes, com projetos de meninos de rua, com crianças e adolescentes com direitos violados. E nessa trajetória, eu sempre trabalhei com a linguagem, o conteúdo do jogo e da brincadeira, né? E a partir disso, trabalhei em trabalho os direitos da criança. E aqui em Maringá, hoje, eu sou coordenadora do programa multidisciplinar, né, da criança e adolescente da universidade. Junto com uma equipe também muito potente de professores, né, que eu fico muito honrada de ser a coordenadora, porque todo mundo é muito da luta ali, né? Eu vou apresentar aí os âmbitos do programa, o que que a gente faz. E as minhas pesquisas, mestrado, doutorado, tudo foi pensando a educação social e a violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, eu estou em Maringá com a Bárbara, né? E sou a professora Paula, tá bom, vamos conversando.
Então, para poder também trazer bastante riqueza nessa conversa, né? Trazer muito conhecimento, fala com propriedade. Nós temos hoje conosco um grande magistrado atuante nas causas a respeito de crianças e adolescentes, Dr. Rodrigo Dias, doutorando em Direito da Unicinos, mestre em Ciências Sociais pela UniOeste e graduado em Direito pela USP. Juiz de Direito, titular da Vara da Infância e Juventude de Toledo, Paraná, e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUS. É juiz coordenador da 7ª Coordenadoria da Infância e da Juventude e presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e da Juventude. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo.
Olá, Angélica, tudo bom, Bárbara? Professora Paula, que prazer estar com vocês. Obrigado pela confiança. Obrigado por ter. Faltou que eu sou, passei no mesmo concurso que o Carlos e a gente segue a carreira sempre juntos. Sei que vocês estão, ó. Então, que também é outro defensor assíduo da causa da infância e da juventude, né? A gente está aí há 19 anos, com 19 anos de carreira já, e sempre ligado à área da infância e da juventude, né? Então, nesses 19 anos, eu nunca deixei de ser juiz de infância, né? Porque a gente, como juiz substituto, atua em tudo, como juiz de inicial, atua em tudo, desde a intermediária, eu estou em vara especial, específica, né? Da infância e da juventude, e nesse tempo, né? A gente vem sempre trabalhando em prol de defesa de direitos. E de efetivamente a gente consolidar a doutrina da proteção integral e lembrar que criança e adolescente é sujeito de direitos e, como tal, deve ser respeitado. Esse é o grande trabalho que a gente tem, que é transformar o ECA em realidade. Que a despeito de ter feito 30 anos, a gente ainda tem muito resquício, muito ranço da situação irregular, né, que vigorou antes do ECA, mas a gente vê isso se repetindo, então é importante a gente sempre falar. Né, e a gente usar essas efemérides, como disse a professora Paula, para mobilizar. Mas a gente tem que falar todo sacro santo dia. Né, eu brinco que às vezes eu estive com o pessoal da UniOeste numa live semana passada, que eu pareço um cacoete, né? Proteção integral, proteção integral, proteção integral. Falei, gente, o povo não me aguenta mais ouvir isso. Rede de proteção, a gente tem que proteger. Mas a gente precisa falar, né? A gente não tem como não falar. Então, obrigado e estou à disposição, vamos conversar.
Um papo. E é isso mesmo, acho que a gente não pode cansar nunca de defender os direitos, nunca combater violações de direitos. Eu acho que é uma fala incansável, né? E não só fala, né, doutores, né, Paula, doutora, doutor Rodrigo, mas ação, né? Ação principalmente, estar combatendo o tempo todo na ação, assim como a Paula com esse assim como o Rodrigo nas campanhas, no JR. Também sou facilitadora, doutor. Também sou mediadora, né? E daí a gente precisa falar das nossas mãos azuis, né? Eu queria que o doutor falasse um pouco dessa campanha da Maerj.
A campanha da Maerj acabou chegando até mim num momento que a gente estava montando a campanha aqui em Toledo, né? O que aconteceu, né? Essas coisas que se são coincidências, talvez, ou não, né? Tá aí a Angélica também, mediadora e facilitadora. Deus nos faz, eles se encontram, dizia minha avó. Eu tinha acabado de fazer um levantamento na vara a respeito do número de processos, que eu sentia uma queda bem sensível no número de processos. E realmente a gente atestou que entre 2019 e 2020 houve uma queda de quase da metade dos processos na área protetiva. Na infracional também, mas o que me chamou mais atenção foi na protetiva. Porque vocês falaram aí no começo, né? Acho que foi a Bárbara até que falou, que o número de violações aumenta na pandemia. E aumenta por quê? Porque qualquer pesquisa que vocês façam, encontrem simplesmente no Google mesmo, vocês vão encontrar mostrando que a violência contra a criança e adolescente acontece no âmbito do privado, né? Acontece dentro de casa, nas relações mais próximas da criança e do adolescente. Então, se você tem um momento pandêmico em que crianças e adolescentes estão fora da escola, fora dos serviços, fora do contraturno, como que pode o número de violações que aparecem ter diminuído, né? Quando a gente sabe que elas estão aumentando. Então, a gente estava começando já a se organizar aqui em Toledo numa campanha que tá. A gente conseguiu patrocínio, a gente colocou outdoor na cidade, fizemos cards também para postar. Mas, nesse momento, o Dr. Daniel Condor, do Rio de Janeiro, da Maerj, né, entra em contato comigo e conta dessa iniciativa e pede se eu não mandaria eu uma foto, né? Então, eu fiz, no dia seguinte, fiz a foto, mandei, eles postaram e ele falou assim: olha, Rodrigo, é uma campanha de juízo, você como presidente do fórum aí no Paraná e também coordenador da ABRAMINJ, né, Associação Brasileira de Magistrados, não gostaria de pedir para os colegas? E eu fui de colega em colega, eu tenho uma fila de juízes para eu postar no meu próprio Instagram, porque a gente conseguiu uma excelente adesão no Paraná. Né? O Amazonas e o Paraná, até mais do que os cariocas, a gente tem mais juízes paranaenses colocando as mãos do que até os próprios cariocas, de onde vem, né, a campanha. Isso me deixa muito alegre. Claro, eu sou chato, eu ligo, eu peço, né? Não é à toa que me, não é à toa que me acabaram me elegendo presidente, porque eu canso mesmo de tanto que eu falo, de tanto que eu quero defender, como disse a Angélica. É incansável, a gente não pode cansar, né? Então, essa campanha vem, eu sempre falo, principalmente para juiz de infância, né? Se o juiz de infância abrindo Projude e despachando o processo não é suficiente, né? A gente tem que sair do gabinete, né? Vocês têm o Dr. Carlos que leva isso com muita propriedade e com maestria, sou fã do Carlos, e a gente tem um poder catalisador muito grande, né? A toga tem esse poder catalisador de mostrar seriedade e de envolver as pessoas quando a gente coloca a nossa cara. Então, o que eu acho mais legal da campanha, vocês vejam, não é uma campanha de tribunais, né? É de juízes mesmo, né? São as pessoas que emprestam a toga e o rosto para chamar a população a verificar, a serem agentes de pressão. Porque hoje, na época de pandemia, é o que a gente precisa. De que toda a sociedade se conscientize de que todos somos agentes protetivos e que temos que denunciar. Principalmente no momento que essas crianças e adolescentes estão fora de qualquer serviço onde normalmente a gente podia olhar para elas e poderia cuidar delas. Né? Então, a grande intenção da campanha é essa. Todos somos agentes de proteção. Isso está na Constituição, isso está nas convenções internacionais, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, mais ou menos assim. E a inspiração é o caso do Henry, e tem uma foto dele de mãozinha azul, né? Depois de uma atividade, enfim, inspirado nessa foto que o Rio de Janeiro puxou essa campanha, a gente entrou com tudo e tá uma campanha muito bonita. Devolvo aí para vocês. Se me deixar, eu monopolizo, então não me deixe monopolizar. A Paula tem muita coisa interessante para falar do que eu.
Não, a gente já faz um joga-joga aqui. Aqui o negócio é dinâmico. Então, aproveitando a fala do doutor, a gente já passa a palavra para a doutora, que a gente quer que a doutora fale um pouco sobre o trabalho do PCA, né? Na pandemia, principalmente, como que funciona, sobre o que, que é, né? Porque eu mesma perguntei para muitas pessoas daqui de Maringá que não souberam me dizer, que eu sempre faço uma pesquisa de público, né? Falo, gente, vocês sabem o que, que é isso? Para ter noção do que o pessoal está sabendo sobre o nosso assunto, né? Uhum. E as pessoas não sabem, e é um assunto de extrema importância agora, né? É sempre é, igual uhum. O doutor falou, sempre é. Mas principalmente agora. Então, doutora, por favor, fala para a gente o trabalho do PCA.
Bárbara, pode me chamar de professora, eu não estou acostumada a ser chamada de doutora, não. Ou de Paula. Então, gente, o PCA é um programa que está no âmbito da extensão e da cultura da universidade. E ele é de 1992. Então, a motivação para o programa ser criado dentro da Universidade Estadual de Maringá foi a promulgação do Estatuto, né? E o programa, ele é um programa que sempre está em relação com a cidade e com o Estado, né? Nós fazemos extensão universitária, não só com alunos, mas com a comunidade também. Temos vaga em conselhos de direito, trabalhamos nas formações quando existiam de conselheiros tutelares, né? Agora está tudo bem enrolado. Então, nosso âmbito de atuação, ele gira em torno do direito, da infância e de uma categoria da educação que chama educação social, né? Então, todos nós temos uma formação, por exemplo, hoje, o programa conta com professores da história, que é o professor Ailton Morelli, a professora Verônica, e eu da educação física, a Thaís da educação física, serviço social, e ele é multidisciplinar, né? Os projetos, eles abarcam alunos que se interessam pelo tema ou da comunidade. E isso vem de encontro com os princípios do PCA, né? De que a inserção comunitária, ela é primordial para a gente discutir direito da criança. Então, ele não pode ser apesar de estar na universidade, ele não pode ser um projeto, ter projetos e ter pesquisas e extensão, pensando a comunidade universitária só. Ele tem que pensar a dinâmica comunitária. Então, em geral, também temos educadores sociais, nós temos agora, nesse momento, uma pediatra nos projetos, que estão nessa pegada de pensar a infância e o direito, né? Um dos pontos que o PCA não abre mão é a formação das pessoas que passam pelo programa, né? Então, nós temos os projetos de extensão e pesquisa, e todos eles têm grupos de estudo semanais, né? Que nesses a gente vai discutir da teoria, planejamentos, né? E a gente tem hoje, né, acontecendo dois projetos que a gente chama de brincadeiras, que são projetos que estariam na comunidade, né, brincando, e a gente está no Google Meet brincando hoje. A gente tem um projeto de educação social e saúde, que é com as crianças que estão em recuperação de câncer na Rede Feminina de Combate ao Câncer. E a gente tem um projeto de mídia junto com o pessoal de serviço social, de divulgação, né, de pautas e questões importantes. Além disso, nós temos as inserções nos conselhos de direito, que a gente considera um dos braços mais importantes do PCA, né? No sentido de que, quando a gente está representando uma universidade, a gente ainda tem uma certa liberdade de poder falar, né, e colocar discussões um pouco mais aprofundadas e trazer sempre a discussão da formação dos adultos que estão trabalhando com as crianças. Outra questão muito importante para o PCA e que todos os projetos têm que ter essa pegada, né, essa toada, a gente diz aqui, que é da participação infantil, né? Então, assim, as decisões, os projetos, todas as tomadas de decisão e participações nos conselhos e demais instâncias, elas são feitas junto com e para, né, as crianças e adolescentes que estão no projeto. Nós estamos em Maringá desde o início de 92 com inserção de extensão. Então, a gente não tem nem noção de quantas pessoas já passaram pelo programa. Eu mesma entrei no programa com 17 anos e hoje eu tenho 40. Estou lá ainda, né? Estou estudando e agora sou a coordenadora, mas entrei adolescente, né? No primeiro ano de faculdade, quando me interessei pela temática. E o que mais que eu posso falar para vocês nesse momento? O PCA também, ele atua diretamente com uma associação de educadores sociais aqui de Maringá, que a gente está numa luta muito que está nos tomando muita energia nesse momento, né, que é a discussão sobre a regulamentação da profissão de educador social. Nós entendemos que a educação social é uma área da educação, e que ela não pode ser relegada a voluntariado, né, ou a pessoas que, como na minha pesquisa de mestrado, me falaram que conheceram o estatuto quando já estavam sendo educadoras sociais, né. Então, a gente entende que a educação para os direitos humanos, ela merece estar como as outras profissões da educação, no ensino superior, com minimamente 4 anos de experiência, porque é uma formação muito complexa trabalhar com isso, né? Então, e a gente está nessa luta atualmente de valorizar a área mesmo, né? Da educação social, pensando na educação para os direitos humanos das crianças. Acho que tá bom, vamos conversando. Deixar também, eu vou falar, eu sou professora.
A gente está aqui no... São duas professoras, o doutor também é professor e é juiz, e a Bárbara é exese. Então, toda aluna exese fala demais da conta. Uma briga que o tempo todo.
Enfim, eu sou faladeira.
O que eu acho legal da campanha, do PCA também, né? Porque o PCA eu acompanhei quando eu fui aluna da UEM, de um ano, então vira e mexe, eu tava com a professora Verônica lá no PCA vendo trabalho e tudo mais. Eu sou uma apaixonada pelo PCA. E daí o que eu achei interessante na MED foi, além de trazer as mãozinhas, os magistrados, alguns professores de lutas marciais, né? A gente andou colocando no nosso podcast também a campanha, né? Para poder chamar bastante atenção. Foi os artigos ECA que foram colocados o tempo todo, além dos, né, dos telefones de contato, né? Disque 100, procure o conselho tutelar e tudo mais. Também os artigos do ECA que foram trazidos. E uma grande mudança, claro que não é recente, né, mas em 2017, foi a respeito da lei do alimento especial. Lei, doutor, uma coisa assim que foi muito, se falou muito, pelo menos aqui na área nossa, né, da vara da infância. Como seria feito esse depoimento especial? Qual a diferença entre o depoimento especial e a escuta humanizada?
Não, realmente, a lei do depoimento especial, né, a 13.343, ela foi bastante inovadora na medida em que a gente consegue finalmente trazer a voz da criança e do adolescente para dentro de um processo sem violar outros direitos. Então a gente tem que entender o seguinte, a criança e o adolescente, ela enfeixa nela um conjunto de direitos. Então a gente precisa trabalhar de tal forma que a gente maximize a proteção de todos esses direitos. Então, de um lado, a gente tem o direito à participação no processo. A voz da criança, do adolescente, precisa entrar em todos os processos nos quais há interesse dessa criança e do adolescente. Isso não é opção. Como ela vai entrar? Pode ser pessoalmente perante o juiz da vara da infância e da juventude, o juiz criminal, o juiz da família, qualquer que seja. Pode ser por meio de um estudo de caso, pode ser por meio do profissional que vai atuar com essa criança e esse adolescente e a voz dele entra no processo. E ser considerada não é só entrar no processo. Entrar no processo e o magistrado fundamentar numa decisão, numa sentença, por que ele acolheu ou não acolheu a vontade dessa criança, desse adolescente. Né? A professora Paula falou com muita propriedade da importância da voz no próprio PCA dessa criança, desse adolescente. Só que quando a gente tem essa criança e adolescente como vítima ou testemunha de um crime com violência, a gente não pode simplesmente fazer como fazíamos no passado, colocar a criança ou o adolescente sentados na frente do magistrado, naquela sala absolutamente intimidadora, sendo muitas vezes revitimizada pelo promotor, pelo advogado e pelo próprio magistrado, que não teve um dia de formação em como você conversar e tratar uma criança e um adolescente. Isso era feito de uma forma intuitiva, né? Eu lembro, primeiro, eu era juiz substituto, fazendo férias forenses que tínhamos na época, respondendo para um monte de varas, correndo para cima e para baixo no fórum de Toledo. Eu fui substituto em Toledo e usava toga na época, né? E eu nunca esqueço que eu fui entrar na sala de audiência, saindo de uma audiência, correndo para outra, e era uma criança que ia ser ouvida, né? Qual que é a única coisa que eu sabia fazer? Tirar a toga, arregaçar a manga, tirar o paletó e fingir que eu estava conversando. Isso não significava nada, né? No concurso me prepararam, como que eu vi essa criança? Né? Como que eu vou lidar com o advogado perguntando? E o advogado, a tendência é um pouco, aspas, para cima da criança, porque é a palavra que pode ser decisiva em condenar ou não condenar o cliente dele. E aí a gente tem uma série de outras questões que tornava essa oitiva da criança. Então eu vou dar para a criança, como diz a resolução do Conselho Econômico da ONU, que a criança tem direito a participar do processo. Então, eu vou dar essa participação, mas para eu dar essa participação, eu preciso garantir outros direitos, como integridade física, psíquica, dignidade. E aí vem a lei do depoimento especial, né? Que é uma forma da gente colher esse depoimento, colher essa palavra dessa criança, desse adolescente, de forma a resguardar os demais direitos. Tá? Então, é pensado numa sala específica, em que não há um contato direto dessa criança, desse adolescente, com o juiz promotor e advogado, que vão ficar numa outra sala. Há uma intermediação por um profissional, normalmente da psicologia, né, mas não necessariamente, mas que vão executar um protocolo de escuta dessa criança, desse adolescente. O depoimento especial é feito em circunstâncias judiciais ou de investigação policial. Então, onde é feito o depoimento especial? No fórum ou na delegacia de polícia. As nossas, no Paraná, não têm estrutura para isso ainda, então é só feito atualmente nos fóruns de diversas comarcas do estado. Atualmente, só 3 comarcas não têm a sala específica. Todas as outras têm, a Toledo aqui, por exemplo, tem a sala que se colhe depoimento pessoal. Então, uma sala que vai ficar criança, num ambiente mais lúdico. E é interessante que o ambiente onde fica a criança, o profissional, não é cheio de desenhinho, com brinquedo, porque isso distrai a criança. As pessoas acham que tem que ser tudo. Não, é um ambiente mais acolhedor, mas não pode ser cheio de desenho, de coisa que distraia a criança no curso do depoimento. Há um trabalho intenso do Tribunal de Justiça em realizar capacitação dos profissionais, onde realmente se não há profissional capacitado, não é feito depoimento especial, né, que eles saibam executar o protocolo brasileiro de escuta. Né? E aí, esse profissional do depoimento especial, ele vai realmente dar uma catucada ali na situação para saber o que, que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e quem fez o que ela disse que fez. Porque estamos num momento de produção de provas para eventual condenação de um adulto ou na procedência de uma ação socioeducativa se o adolescente é o acusado da violação. A escuta especializada, por seu turno, tem um protocolo também, mas ela se destina a você conversar com o adolescente, membros da rede de proteção, ou com a criança, perdão, para conseguir ter um quadro completo do que aconteceu para acionar os mecanismos de proteção. Então, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar acionar também a polícia, eu vou precisar acionar um CREAS, eu vou precisar acionar um CAPS, vou precisar pensar em acolhimento, porque é uma conivência ali, ninguém da família. Então, a escuta especializada é feita pela rede de proteção, não tem o intuito de ficar catucando a situação de modo a achar, o profissional da rede não precisa ficar buscando quem fez, como fez, a não ser, claro, o necessário para atuar, porque às vezes a violência intrafamiliar, para eu fazer um plano de atendimento para essa criança, eu vou precisar de alguns detalhes, mas vai depender muito do caso, e não há esse compromisso, né, em produzir prova para o inquérito policial ou para o Poder Judiciário. Né? Isso é feito em depoimento especial. Há protocolos também de inquirição, não é muito diferente do protocolo brasileiro, se usa o mesmo, a gente capacita, quando a gente faz as capacitações, basicamente não é muito diferente, é só mesmo quem é que faz e qual a finalidade. Né? Então, essas duas formas de colher o depoimento da criança e do adolescente estão previstas na lei, né? Se não me engano, no artigo 7º e 8º, né? Se não me falha a memória, e é uma forma efetivamente da gente trazer a voz da criança e do adolescente sem violar outros direitos, como a gente violava antes. Né? E aí a gente evitar a violência institucional, que é outro avanço muito importante da lei de definir, a lei define várias violências contra a criança, a violência psicológica, a violência física, mas também a institucional, que é a que nós praticamos em relação a essa criança e esse adolescente. Já falei, não me deixa falar, vocês me façam parar de falar, por gentileza? Vou até desligar o microfone.
Fala, fica à vontade.
Manda, Bárbara.
Fica à vontade. Não, é que assim, hoje em dia, né, eu até quando fui fazer a chamada para o assunto no podcast, A gente fala que hoje em dia está, infelizmente, muito em alta assuntos relacionados à violência. E é uma violência contra a mulher a cada não sei quantas horas noticiada. E hoje, infelizmente, a gente está vendo isso acontecendo com crianças. O que, assim, me deixa destruída. Porque, gente, é criança, sabe? É, criança tem que ser protegida por todos, não seja nossos filhos. É nosso dever, sabe? Como ser humano, proteger. Uma coisa que foi muito perguntada, até queria que a Paula respondesse, vou me sentir à vontade para falar você, é sobre como combater, né, a cultura de violência dentro das famílias. Porque a cultura de violência familiar, ela é naturalizada, né? Com a questão do bater para educar, né? Ela é naturalizada. Então, eu gostaria que a Paula falasse para a gente um pouco sobre isso.
Ô, Bárbara, eu vou pegar o gancho que você usou a palavra naturalizado, né? A construção social da infância, ela passa pela violência física, no sentido de que o corpo infantil pertence a alguém. Quando a gente vai resolver um conflito com um adulto, em geral, a gente conversa, né? E com a criança, muitas vezes, não. Então, quando eu digo que a formação é importante, o conhecimento é importante, ter educação na comunidade é importante, porque quando a gente desconstrói junto com eles esses conceitos de infância que estão presentes em quase todas as famílias, esse efeito educacional ele vai se desdobrando em outros locais. Inclusive, quando a gente pensa hoje numa situação de pandemia, que as crianças estão dentro de casa. E se nós tivéssemos uma educação comunitária fortalecida, a própria comunidade seria o agente de denúncia e de alerta, né? Então, quando o PCA, por exemplo, as nossas inserções, todo mundo fala assim: nossa, mas vocês poderiam atender muitos bairros de Maringá com os projetos. E, em geral, nós ficamos 7 a 8 anos em um bairro, com uma comunidade. Por quê? Porque nós entendemos que as ações, elas têm que ser no âmbito individual, social e comunitário. Senão, essa cultura do direito, né? Esse entendimento da criança como sujeito de direito, especialmente nas comunidades que estruturalmente já têm seus direitos violados, que são pobres, né? Isso não tem efeito, né? Nós não vamos lá apenas recrear, né? Então, quando a gente pensa esses três âmbitos de avaliação, de inserção, de educação para direitos humanos de criança, a gente pensa tempo. E como o PCA já tem tantos anos, né? A gente pode falar com muita tranquilidade que o efeito é muito mais contundente quando você tem um projeto de inserção comunitária. Você conhece os líderes do bairro, os negativos e os positivos. Você tem constância. Uma das questões primordiais para a gente chama compromisso. Se o educador não pode aquele dia, a criança e o grupo vai saber por que ela não pode. Por que que aconteceu? Nem que seja assim, ah, é que esse sábado realmente é aniversário da minha avó, ela vai fazer 80 anos. O educador é uma pessoa, mas a atividade educativa vai acontecer, né? Por exemplo, em situações de greve, nós ficamos sempre, né, de greve da universidade. Como que a gente faz? A gente vai, a gente conversa por um tempo, a gente conversa com todo mundo do bairro, a gente trabalha o que é greve, o que é direito trabalhista, e vamos. Teve uma vez que foi uma greve de 6 meses que a gente também parou a atividade por um tempo, porque entendia que a universidade precisava mesmo se retirar dos lugares para as pessoas sentirem o efeito da universidade. Então, não fizemos isso sem fazer o trabalho educativo. Então, por exemplo, no bairro Santa Felicidade, que é um bairro aqui de Maringá, nós ficamos 7 anos inseridos nesse bairro, né? E hoje a gente tem educadores, né, na rede. Ah, eu fui criança do brincadeiras, ah, o projeto brincadeiras. E claro, também temos os casos que, infelizmente, a vida levou, né? As situações de violência fortíssimas que o bairro sempre sofreu, também tiveram consequências com as crianças e adolescentes. Mas eu acho que a grande questão é que o Brasil, sinceramente, não olha para essa questão da educação comunitária, é uma potência para a gente pensar os direitos humanos de criança e adolescente, porque elas estão na comunidade. Ainda mais agora que elas não estão na escola. Né? Uma professora da Venezuela, a Paulina, ela nos contou que lá, na pandemia, eles se organizaram por rua. Todas as ruas têm uma pessoa em contato com a rede de atendimento. E vai contando, essa família está assim, né? Ela, inclusive, é a da rua dela, ela é uma professora, né? Porque a gente não sabe o que acontece. E a cultura também de não me meter, porque lá é o âmbito privado, né? Mas a criança é uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, então ela precisa ser olhada pela aldeia, né? Não tem aquele ditado, né? Para que a gente criar uma criança, precisa de uma aldeia. Então, é nesse sentido que o PCA trabalha a educação dos direitos humanos, pensando na comunidade, pensando nesses três âmbitos, individual, social e comunitário, e também com esse tempo de inserção nos lugares, né? Porque isso não se faz de um dia para o outro, o vínculo, tudo isso. Vou parar, então.
Peraí.
Vai lá, Rodrigo.
Porque não, são duas coisas muito importantes, né, que a doutora, não, entre outras, né, que a doutora Paula tocou. A primeira é a gente pensar, e eu acho que esse é o desafio, Angélica, que também trabalha com justiça restaurativa, a gente está dando um curso no momento para juízes de sensibilização de JR para a Escola da Magistratura, e a doutora Larissa de Ponta Grossa. E um dos desafios que eu vejo hoje na justiça restaurativa, por exemplo, é a gente trazer a comunidade. A gente não consegue trazer a comunidade. Todas as tentativas costumam ser frustradas. A gente ainda continua trabalhando no vítima ofensor quando a gente consegue, né? Mas quando a gente quer ampliar para a comunidade, a gente traz. É difícil de trazer. E aí, eu lembro de fazer um workshop com a Feitranes e ela tocou num assunto que eu acho muito importante, né? Não é o psicólogo assistente social pago pelo Estado que vai efetivamente conseguir ajudar essa família a superar eventual situação de risco e vulnerabilidade. Por mais bem intencionado que eles sejam, eles são pagos pelo Estado, eles têm uma atividade técnica que vão entrar e sair. Quem a gente deveria conseguir organizar para cuidar dessas crianças seria uma comunidade, né? Seria a comunidade entender a sua função com essas crianças, com esses adolescentes, para além dos seus próprios filhos. Né? Você pensa num momento pandêmico, em que creches estão fechadas, quem que poderia ajudar um ajudar o outro? Né? Quem poderia, em vez de só denunciar, mas ir bater naquela porta e falar assim, olha, eu tô ouvindo que seu filho tá gritando a noite inteira, posso te ensinar alguma coisa? Ou posso conversar com você para a gente ver como a gente pode fazer? Né? Acho que assim, esses vínculos comunitários no nosso país, eu vejo, eles são muito fragmentados. Né? Eles são muito, muito, e isso é ruim para a democracia como um todo. Né? A gente precisa de criar vínculos de solidariedade para que uma democracia dê certo. Porque senão a gente não consegue olhar para o outro como um igual a mim, né? Para que eu possa efetivamente pensar nele como alguém que vai fazer mudança. Então, quando eu ouço, né, um projeto que está integrado na comunidade, busca recursos que é da comunidade, isso é de uma revolução. Né? Eu acho que a doutora Paula tem essa noção, o quão revolucionário é um programa assim. Né? E realmente, como ela fala assim, a gente está em vários, a gente não pode atender vários bairros, a gente demora, essa reeducação demora, a gente tem uma construção de infância baseada na violência, né? Um corpo que pode sofrer violência, um corpo que não, porque é muito mais fácil você educar com a violência, isso é sem dúvida, né? Mas é que se a criança e adolescente são sujeitos especiais de direito, nós adultos é que temos que nos reeducar e ver como a gente vai fazer diferente, só que a gente precisa ter repertório. E a maior parte dessas comunidades em vulnerabilidade não tem repertório. Elas precisam. Não estou dizendo que a gente vai ensinar. A gente não ensina nada a adulto. Mas a gente vai refletir com eles a respeito das práticas e das concepções que essas pessoas têm. Como nós temos também. Né? Não é só o pessoal da vulnerabilidade que usa de violência. Né? Quem está nos bairros mais prósperos da cidade também usa e não usa pouco. Né? Só que às vezes eles têm mais repertório para que a gente possa trabalhar com eles. E aí você vê, olha as questões mais comuns, né? O mito do amor materno, do amor paterno, é uma dificuldade enorme da gente trabalhar. Porque, assim, se passa da impressão que todo pai e toda mãe ama. Né? Você pegar, eu trabalho com os meus alunos, um caso que a gente não, vocês acabaram não falando, mas do menino Bernardo, lá de 2014, que gerou o artigo 18A e 18B do ECA, né, que proscreveu a violência como forma de educar. O jornal Zero Hora, na época, fez um raio-x da rede, de como ela atuou nesse caso, inclusive do juiz, do promotor, no caso, da promotora, no caso. Eu trabalho com os meus alunos para mostrar quando a rede não funciona. E uma das questões mais duras de você ler é como que a gente ia pensar que o filho de um médico, ou seja, bem colocado na cidade, numa cidade pequena, eles falam isso mais de uma vez, assistente social de CREA, conselho tutelar, escola, então uma figura de referência na cidade, que tem como profissão cuidar do outro, estaria fazendo isso com o filho. E esse menino, gente, se vocês pegarem a descrição do que ele só faltou ir na praça pública pegar o megafone e gritar. Ele, por si só, foi atrás de juiz, foi atrás de promotor, foi atrás do conselho, foi atrás do... E ninguém ouviu.
Ele tinha repertório.
E ele tinha repertório. Ele tinha. Exato. E mesmo assim, ele acabou
morto. A rede não tinha.
É perfeito. Então, esse trabalho de inserção na comunidade, de mudar... Né, você veja, quando alguém vê um filho... a mãe... Vê uma mãe batendo num filho, o que se fala normalmente? O que essa criança fez para estar apanhado? Né? Porque o adulto é o centro. Né? A criança, não. Porque é o mito do amor materno. Se a mãe bateu, é porque ela ama. Então, alguma coisa fez. Então, isso é uma coisa muito difícil. Então, a gente tem que ir trabalhando isso. E, às vezes, é transgeracional. Né? Quantas comunidades a gente vê que essa é a única linguagem que eles conheceram foi a da violência. E eles repetem isso. Eles repetem. Então, assim, eu fico com inveja de Maringá de ter um projeto como esse de intervenção, doutora. Assim, eu, pelo que eu vejo, no meu, são 19 anos na vara de infância e juventude, é revolucionário. Gente, e eu acho que esse é o caminho, né, de chamar a comunidade para assumir a sua função protetiva, e é exatamente isso. A gente precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Né? E falando de aldeia, há vários povos indígenas que não têm a palavra pai e mãe, inclusive, que o filho é de todos, né, porque é da comunidade. Né? Eu não aguentei não falar, por isso que eu pedi a palavra. É muito importante isso, não se deixa, a gente não pode deixar passar isso em brancas nuvens, né? A gente tem que falar mesmo, ó, isso é importante, a comunidade é importante, por isso que você tipificar e dar valor ao educador social é mais importante ainda, né? Porque é um profissional extremamente qualificado, que precisa ser extremamente qualificado para saber como agir. E se a gente entrar em comunidade também, de cima para baixo, eu sou a pessoa que sabe, você não sabe nada, não vai funcionar. Tem que ser um profissional que entenda essa comunidade, que dialogue com essa comunidade e que tenha consciência de que essa comunidade tem coisa muito boa. E a partir do que é bom, a gente repensar.
Ah, agora eu vou ter que pegar o gancho e falar um pouquinho de educação social. É que assim, né, a gente insiste tanto nessa temática da educação social, porque a gente entende, na leitura que a gente faz da rede, que esse profissional, com esse vínculo, que tem que estabelecer esse vínculo forte, teria um trânsito nas políticas. E neste trânsito, talvez nós não nos perdêssemos entre um CREAS e um CAPSI, né? Entre mandar a mãe no núcleo jurídico de uma universidade, isso não acontecer, o retorno não acontecer. Então, a nossa experiência nos mostra, assim, que às vezes a gente tem um caso de violação identificado no projeto, por exemplo, e a gente coloca a rede lá dentro do PCA para conversar, todo mundo conhece a criança, todo mundo tem os dados da criança, mas ninguém amarra essa linha. E com a experiência que a gente tem em outros países, que a educação social é concreta, é realidade, por exemplo, no Uruguai, há mais de 30 anos, ela está dentro da estrutura educacional, como na nossa LDB, que o primeiro artigo diz que ela trata da educação e no segundo diz a escolar, lá não. Sai da educação a educação social e a educação escolar. Nesse entendimento. Então, por que lutar, né, por essa profissão? Porque a gente entende que a vida das crianças vai melhorar se a gente tiver bons educadores sociais, né? E minimamente, né? Passar pela universidade garante, na nossa cultura, mais formação. É o que a gente tem disponível. Não estou dizendo que a universidade vai qualificar as pessoas da melhor forma possível, né? Entretanto, hoje, a demanda que a gente tem de formação para trabalhar com as pessoas, para dar suporte para trabalhar com educação, é o ensino superior. Né? ainda mais numa questão que a gente tem que superar, né? De inserção religiosa, de inserção de correção das pessoas nesses bairros, né? E em outros bairros. Então, a educação social, a gente entende que ela tem um trânsito em diferentes áreas, né? Eu fui educadora social, a Angélica foi. Então, assim, a gente tem que estar inteiro na comunidade, né? Então, ter uma boa cultura política, saber fazer uma leitura de realidade, né? Saber quem é o Paulo Freire para aprender sobre isso. Ter umas destrezas basilares do tipo acionar a rede, conhecer as pessoas, saber para que juiz que a gente vai falar, saber com qual promotor e qual o caminho. Isso são destrezas que alguém tem que ter, né? Então, por isso que hoje a gente está nessa luta aí, porque a gente vê em outros lugares que isso tem resultado, né? Muito bom.
Mas se a Paula está falando, o doutor Rodrigo está falando também, eu acho que fundamental no combate às violências, não só a violência sexual, que é o dia nacional amanhã, mas as violências, é essa comunicabilidade entre a rede de proteção, onde a gente fala desde escola, conselho, comunidade, defensorias, promotorias, né? Isso é fundamental. Eu acho assim que o ano passado, quando iniciou a pandemia e a gente estava com uma educação social, que foi aquela correria, né, de fecha escola, e as escolas sociais foram fechadas, né? A gente passou a trabalhar em casa. A nossa preocupação é como a gente ia chegar nessa comunidade. Era um desespero, né? Assim, como nós vamos chegar na comunidade, estar conversando com a comunidade, para caso aconteça alguma coisa, a gente poder auxiliar de alguma forma. Então, a gente teve que fazer um novo repensar. Tivemos que dialogar. Então, o ano passado, nós fizemos esse diálogo muito grande em Caçador, daí eu já falo da minha experiência, né, em Caçador com a promotoria de Caçador, com a doutora Daniele, nós conversamos com a juíza também de Caçador da Infância. Então, você começa a tentar dialogar. E a internet nas comunidades marginalizadas, as comunidades vulneráveis, ela some, exatamente. Poucos têm, os que têm com créditos bem reduzidos, então a gente ficou pensando como chegar nessa comunidade de novo. E foi onde a gente usou a web rádio, que era uma rádio comunitária. Então a gente começou a levar diálogo sobre tipos de violências e chamar a comunidade para poder denunciar. Porque aquilo que vocês falaram, o problema da violência infantil é que ela é infamiliar, ela é dentro de casa, né? E pior, porque pior do que a violência doméstica, a criança fica à mercê de um adulto fazer essa denúncia, porque não está na escola, porque a criança, ela vai na escola, ela conta para o professor, ela conta para as pessoas, mas e quando ela não está? Ela é o adulto, né? E esse realmente, ele tem que ser sensibilizado para parar de achar que é natural isso. E uma coisa interessante, quando a gente fala do ECA, e eu sempre falava no ECA quando a gente esteve presencialmente lá em Caçador, é que muitas crianças não sabem dos seus direitos. E muitas conversam com as suas famílias sobre os seus direitos. É para saber o que, que a sua família está pensando, o que ela está pensando, para desmistificar a coisa. Então, a conversa, o diálogo é o tempo todo, a fala é o tempo todo, ouvir deles o que eles pensam, o que eles querem, é o adolescente protagonista, é a criança protagonista dessa história. E uma coisa legal, que já também falam, vocês viram que eu falo muito também, né? É a atuação do direito na comunidade. Eu acredito que o doutor Rodrigo é assim também, aqui em União da Vitória, passando a linha, né? Que eu fiquei com o doutor Carlos por 5 anos atuando ali na Vara da Infância, foi muito importante a gente ir para a comunidade. Projetos Amigo do Povo, audiências públicas da evasão escolar. Gente, eu nunca tinha ouvido tanta coisa a respeito de violência como eu ouvi nesses 5 anos. Eu lembro quando o ECA lançou e a gente comentava na escola, falava assim, mas o ECA não foi feito na região sul. Olha só, era criança, era adolescente. O ECA foi feito para situações incríveis de violência, de pobreza, né? Olha a cabeça minha de adolescente, né? E quando você entra numa vara da infância, você percebe que essa violência está em todos os lugares. Você começa a ver os tipos de violência que existem. e que você tem que ir a campo para conversar com esse pessoal, você tem que ir a campo ouvir esse pessoal antes que acabe a tragédia. Né? Então, o direito ele é muito forte e o papo com a comunidade é muito grande e poder ouvi-la é muito grande. Eu lembro que a Suave falava para nós, né, com o pé no território, para conhecer o território. A gente precisa ouvir as pessoas, né, precisa conversar sobre isso com as pessoas. Então, eu acho isso muito bacana. E uma coisa bem interessante, que daí eu deixo para o Dr. Rodrigo responder, é assim, a gente pensa em agressor, né, doutor? Abusador, agressor, como alguém violenta, como alguém que está fora da nossa vida, como alguém que não tem carinho por aquela criança, né, não tem essa relação de afeto e cuidado. Mas, na realidade, não. Né? Na realidade, eu queria que o doutor trouxesse, com toda a experiência que tem, qual é esse perfil do agressor e qual é o abusador?
Na verdade, até a gente precisa esclarecer umas coisas, né? Eu sou juiz de infância, né? Então, na verdade, quem eu conheço é o abusador adolescente, não o maior de idade, que fica aí para os juízes criminais, né? A gente tem essa... E aí, até esses dias também estava com uma professora da Universidade, falou assim, Rodrigo, quando você começa a dar palestra, esclarece bem para as pessoas que elas vão ter que lidar com dois juízes, né, eventualmente, quando está lidando com a situação de violência. Até essa semana, sábado, estava com a Sociedade Paranaense de Pediatria e aproveitei e já comecei a explicar, né, olha, eventualmente os médicos vão estar lidando ou com um juiz criminal, cujo foco é a condenação ou absolvição de eventual culpado a respeito de um abuso, ou com o juiz da infância, em que ele está procurando proteger essa criança. E nem toda violação de direitos vai gerar a intervenção do juiz da infância. Mas o ideal é que sempre gere intervenção de juiz criminal. Por que nem sempre o juiz da infância? Porque às vezes alguém da família já protegeu, a rede já se organizou, não precisou acionar o juiz da vara da infância e da juventude. Né? Então, dentro, no temática violência, vai ter sempre esses dois juízes diferentes, né, que estão pensando diferentemente, estão com foco diferente nesse caso de violência. Né? O que a gente tem muito, né, assim, essa visão de que vai ter alguma marca diferente nessa pessoa que é agressor e abusador. Né? E, isso é uma crença muito normal das pessoas. Por quê? Porque se tiver uma marca, eu posso evitar. É que nem a vítima, né? A pessoa fala assim, a gente fica buscando por que que ela... E pensa agora na pandemia, né? A gente vê uma morte, pensa assim, qual que é a comorbidade? O que que ele tinha também? Por quê? Porque a gente quer que não aconteça com a gente. Então, se tiver uma explicação para esta morte de alguém da minha idade, eu posso ficar tranquilo. Ah, então eu não sou diabético, eu não tenho, né? Quando vem uma pessoa saudável, que faz academia, que não fuma, que toma cuidado com a... E ela também morre, eu fico, e agora, José? Eu posso morrer também. Isso não é bom. Então a gente fica criando essas ilusões para que a gente se proteja. Então assim, por que que ela foi abusada? Ah, porque também, né, subiu no apartamento do cara às 11 horas da noite? Pô, porque se eu não subir no apartamento, significa que eu não vou ser violada. Né? Tem uma exposição que é muito forte, acho que é Com Que Roupa Eu Vou, que mostra a roupa que as pessoas estavam usando no dia do abuso das mulheres. Então roupa de criança, né, roupa de senhorinha. Né, para mostrar que não é porque ela usou saia curta que ela chamou, mas as pessoas buscam isso. E com o abusador é a mesma coisa. Né, elas buscam uma marca, alguma questão, então uma pessoa fria, uma pessoa calculista. E isso não é verdade. Né? Até porque tem várias obras aí, né, que depois de uma certa novela isso ficou muito comum, sobre psicopatia. Né? E os profissionais da psicologia falam que o psicopata mora ao lado. E nem todo psicopata é um cara que vai pegar uma faca e... Não. Tem psicopatas que agem muito bem no nosso meio e simulam sentimentos, inclusive. Eles são muito bons em simular. Eles são muito bons em mostrar o pobre, eu sou o tio amado, eu sou o tio que sempre gostou. E a criança, e isso é uma outra coisa, um cacuete que eu às vezes eu vejo na rede, principalmente nas equipes de acolhimento, né? A criança tem vínculo. Ela tem saudade. Bom, se ela não conhece outro vínculo, ela vai ter saudade de alguém que abusa sim. De alguém que bate, porque é o único vínculo que ela conhece. Então, tem que ver, não, eu sempre pergunto pra ela, que vínculo é esse? É um vínculo saudável? Porque ela tá chorando por saudades por si só? Olha, eu sou juiz, não sou psicólogo, assistente social, eu já sei disso. Então tá na hora de vocês saberem também. Preciso saber qual que é a qualidade desse vínculo, porque muitas vezes a criança se vincula sim com o abusador. né? Se a gente for pensar, por exemplo, no 217A, né? Que é o estupro de vulnerável. Eu recomendo fortemente para todo mundo que trabalha na área da infância e da juventude, ou na área criminal, que trabalha, né, com as vítimas, que leiam o livro, ele chama Consentimento, da Vitória Springora. Né? É um livro que deu um bafafá grande lá na França, porque ela tinha 13 anos e ela se envolveu com um homem de 50, um escritor lá na França. Teve até uma reportagem grande no Fantástico há um tempo atrás, foi por isso que eu li o livro. O livro não é comprido, ele tem uma linguagem fácil, e ela não traz, assim, ela não trabalha com cenas dantescas que a gente vai ficar... Não, porque ela queria, né? E ela consentiu. E aí ela vai contando essas histórias e mostrando, assim, como consentir dela era falso. E quais as consequências desse consentir, que ela só foi entender depois. Eu, com 13 anos, com um homem de 50, com um escritor que usava de cartas, que sabia falar, e que naquela época, uma coisa que eu praticamente não sabia, particularmente não sabia, eles se portavam como os grandes, eu vou salvar esta criança, eu vou ensinar esta menina. Então era socialmente aceito. Esse cara escreveu o Manifesto pela Liberdade dos Corpos de 16 anos. Isso era aceito na sociedade francesa. Um dos que assinou é Simone de Beauvoir, para ver como era aceito essa violência contra ela. E ela vai mostrando que consentimento foi esse. É por isso que quando a gente estava no 217A, a lei não abre espaço, por exemplo, para tal da tese Romeu e Julieta. Ah, mas ela quis e se apaixonou. No! Ela não tem essa capacidade. Né? Tanto que tem a súmula, até anotei aqui o número, 593. Tá? Não há espaço para consentimento. Nós, adultos, temos que olhar e falar não. A lei colocou em nós, porque essa adolescente ou este adolescente não tem condições de se manifestar perante a investida de um adulto que é cheio de repertório. Né? E, então, esse livro, a mim mesmo, desmistificou muita coisa. Olha que eu já trabalho com isso há muito tempo. Né? E quantas vezes ela fala no livro que ela pediu socorro para a mãe. E a mãe... jovem não, né? Mas produto de maio de 68, dava autonomia, não, mas você é dona do seu corpo. E até, para vocês terem uma noção, no fim da... Ela no, eu vou dar um pequeno spoiler, não é pequenininho. Ela deu o livro para a mãe ler. Na esperança da mãe falar assim, dela sentir um... Ela pede o quê? Eu senti um arrependimento da minha mãe. E ela me devolve o livro e fala, não mude uma palavra, essa é a sua história. Você veja que quem é o produto desse tempo histórico de liberdade dos corpos, enfim, até o fim, a mãe diz, você era autônoma, você podia escolher. E, na verdade, ela mostra como ela não podia. Né? Então, assim, não tem marca, né, Angélica? Não tem cara, não é alguém diabólico. É alguém que, muitas vezes, a criança tem uma relação muito, aspas, carinho, né? E aí você tem o pacto do silêncio, né? A gente se fecha dentro de casa, né? Eu teve um tempo atrás que eu tive uma sequência, assim, alguns pais, e até fui conversar com os psicólogos que trabalham comigo, que eu vi que eles não eram maus pais, mas eles estavam negando os meninos, os abusos serem contra meninos. E eles falavam para a minha audiência, mas tem certeza? Mas foi isso mesmo? Eu não entendi, mas eles são bons pais, por que eles estão negando? O que está acontecendo? Será que tem alguma conivência? Eu não estou enxergando, né? E aí a gente foi, os processos continuaram, foram feitos os estudos, o que fica evidente, né? Eles não conseguiram proteger seus filhos, eles não estavam conformados com isso, então, eles estavam se prendendo a uma esperança de que, de repente, isso não aconteceu. Porque a realidade, que é eu não proteger meu filho de um ato tão horroroso desse, era muito difícil. Mas a gente também tem que tomar cuidado com as reações das pessoas, né? E fazer um trabalho realmente complexo e completo para analisar esses casos. Mas, em suma, Angélica, não tem cara, não.
Mas é muito bom falar isso, Rodrigo, porque realmente não tem cara. Geralmente está próximo, geralmente são questões de defesa muito forte e também de ameaças. Teve um ano que, na escola que eu estava, no momento, a criança teve a coragem de falar com a diretora, uma criança de 6 anos, porque ela estava muito triste, porque se ela contasse alguma coisa, ela não ia poder voltar para casa. Porque o padrasto falou que se ela voltasse, ela não poderia voltar para casa. E talvez ele faria a mesma coisa com a assim, essa criança, ela não sabe para quem falar mais, porque se ela falar para a mãe, pode acontecer alguma coisa com a mãe, com a irmã, né? E se ela falar na escola e alguém fazer alguma coisa? Então, assim, é um desespero para essa criança. Ela ter adultos que ela não pode contar e ter adultos que possam auxiliar ela, mas ela tem medo, porque aquela pessoa que está do lado dela, convivendo ali o tempo todo, está ameaçando ela o tempo todo, né? E quem está do outro lado não enxerga, muitas vezes fica com medo também, não enxerga, ou situações absurdas que só quem está da infância já vê acontecer, né? Culturas de preparar meninas para homens mais velhos, culturas, né? Então são coisas assim absurdas, né, que a gente acaba vendo. Gente...
Bom, Angélica, deixa eu pegar um gancho, né, aqui.
Isso.
Pode. Posso?
Pode, vai lá.
E eu acho assim, tudo que o Dr. Rodrigo falou, eu fui aqui pensando, né, na complexidade do que são os direitos sociais das crianças. Por quê? Porque quando a gente discute direito ao lazer, direito à cultura, direito à educação, à convivência familiar e comunitária, a gente está ampliando esse leque de possibilidade de vínculo positivo. Então, assim, isso amarra lá na frente o que pode ser uma violação gravíssima. Então, assim, quando a gente vai discutir, né, e muitas vezes sou questionada, eu sou professora de educação física, né, e eu sempre falo de direito ao lazer e de ter espaço comunitário, de ter adulto responsável nesses espaços e adulto que saiba discutir esses assuntos. Enfim, é porque a gente tem que entender esse âmbito mais amplo e o restrito, né, da conjugação do que é direito ali para aquela criança. É uma vida que vai se constituindo, né? Então, não tem direito menor que direito, né? Os direitos, eles estão conjugando uma vida melhor para a criança. Então, assim, eu não podia deixar de falar isso, né? Porque quando a gente discute crimes bárbaros, como o do menino Bernardo, enfim, tantos outros, a gente fica pensando e buscando aonde que o negócio falhou, né? Em geral, é nessa conjugação de vários direitos violados, não é um, né? Eu queria falar isso.
Ela estava comentando a respeito do... Ela sempre fala para mim dessa linha de trabalho dela sobre a psicopatia, né? Que ela estudou bastante e ainda estuda, né? Ainda estuda a respeito disso para ver pessoas que fazem esses tipos de violência, né? E daí, uma outra coisa interessante que a gente acabou vendo nas caixinhas, e vai muito do que vocês estão falando, muito de encontro, eu vou lançar uma pergunta aqui delas. Eu acho que a doutora Paula pode responder, o doutor Rodrigo também. Quais as medidas de combate à violência sexual infantil na pandemia, já que não tem escola, né, ou algumas semipresenciais aí, né, que muitas vezes era o local onde as pessoas percebiam que a criança estava sendo abusada, principalmente tendo em vista que muitas vezes essas crianças estão convivendo com o seu agressor, né, que era mais ou menos o caminhar que nós estávamos comentando. Isso daí já são perguntas do pessoal que deixou no Instagram aí.
Acho que eu posso falar, Rodrigo? Eu acho que esse vai ser um nó e vamos ter muitas consequências, porque não tem uma resposta concreta. As crianças não estão nas políticas que nós, adultos, pensamos para elas. Nós estamos vivendo um momento totalmente inusitado. Então, as políticas não estão preparadas. Por exemplo, nós não temos as pessoas da rede na rua, visitando as famílias, paramentadas. Teríamos que ter. Nós não temos as professoras da escola preparadas para fazer essas intervenções. E quando eu digo que a gente discute o direito, quando a gente pensa a coisa ampla, diante da nossa angústia de perder o contato com as crianças, os adolescentes, dos nossos projetos, enfim, nós lançamos uma campanha aqui em Maringá pela internet livre, porque isso é um direito, hoje é fundamental, até para a gente poder estabelecer um canal de comunicação com as crianças, que pode até chegar, né, da gente ver algum comportamento diferente, enfim, é o jeito de entrar na casa das pessoas hoje. A prefeitura foi junto e nós conseguimos aí, acho que 100 pontos de internet na cidade, mas que não, né, Maringá é uma cidade grande, mas isso é um direito, tem que ser discutido, e que ficou evidente na pandemia, que as pessoas não têm esse acesso. Um smartphone por casa, e olhe lá, com 4G, enfim, toda essa situação que a gente já conversou aqui. Então, Angélica, eu acho assim, eu queria muito ter uma resposta, né, contundente, mas eu não tenho. Eu acho que nós vamos ter que nos debruçar muito ainda sobre tudo que vai vir quando as coisas voltarem ao normal. E eu insisto que se nós tivéssemos uma forte educação comunitária, muitos desses casos a gente teria acesso, né? Porque as pessoas, elas não aprenderam a olhar, esse é um olhar treinado, né, para a violação, e a gente não tem esse olhar treinado. Então, eu acho que o caminho seria uma potente educação comunitária, seria condições dos profissionais da educação, da assistência e da cultura estarem na rua, visitando as casas, conversando com as pessoas. Isso ninguém pega Covid, porque senão as pessoas pegariam no mercado o tempo todo, né? As pessoas tinham que ter preparado esse pedaço, né? E mais uma vez a gente tem que reconhecer que o lugar da criança não é discutido. Não sei na cidade de vocês, mas em Maringá, nas medidas, nunca aparece a discussão sobre a infância. Nas medidas restritivas, enfim. Não se pensa a criança nesse espaço, né? Então, eu acho que o caminho seria por aí, né? Mas eu acho que ainda a gente vai ter muita coisa séria para encarar. Muita violação... Muita coisa.
Paula, eu acho assim, você foi muito assertivo no que você falou, né? Assim, na medida em que a gente não estava. A gente pensa assim, daqui a 2-3 meses a gente volta, né? E foi empurrando com a barriga, e a gente continua empurrando com a barriga, né? Eu acho que assim, a gente tem que parar e pensar. Né? Nesse procedimento que eu instaurei, quando eu vi os números, eu chamei a assistência social, a educação e a saúde para pensar, estamos na pandemia, estamos vendo que o número está aumentando, o que a gente vai fazer? E um pouco do que você falou, né? Assim, por exemplo, a vara da infância não parou. Minhas técnicas, meu técnico, eu tenho um psicólogo também, continuaram fazendo as visitas com face shield. Então, ou seja, a política pública vai ter que dar as condições desses profissionais de alguma forma atuarem. Qual? Não sei. Está lá o prazo correndo, pediram prorrogação para a gente debater isso. Né? Porque eu não posso ficar pensando que eu já tá vacinando, vai acabar. Bom, a gente já tá sem vacina. Então, quando que isso vai acabar? Né? A gente não pode ficar de braço cruzado esperando, né? Tipo, tava à toa na vida. Não dá. Né? E aí que você fala, a gente tá na campanha, a gente gostaria que as pessoas denunciassem, mas é um olhar técnico, um olhar treinado. Tanto que, e aí é o mais angustiante que é, né? As crianças não estão nas políticas que a gente pensou para elas. E aí você pega o 70A do ECA, que diz que agora todos os espaços que há crianças, né, e adolescentes para ter alguém treinado para ver os sinais de violência. Tá, e agora que não tem lugar nenhum? Né? Mas, por exemplo, a gente está tendo aula online. Eu tive um caso aqui que a professora, por aula online, verificou que essa criança estava sofrendo violação de direitos. Então a gente vai ter que repensar tudo. Né? Você está tendo aula online, pode ter alguns sinais nessa aula online que eu posso identificar. E como a gente vai tratar dessas crianças que estão em casa. Então, acho isso essencial. E a gente não pode não discutir. A gente não pode... tem o Covid, acabou. Não, peraí. O negócio não está acabando. E se nós que estamos na linha de... Eu vou no fórum todo dia. Eu não tenho como mandar um servidor ir para o fórum se eu não estiver lá também. Eu não tenho coragem de falar para minha psicóloga, para minha assistente social, fazer visita se eu não estou lá com elas para, na volta da visita, conversar. Né? A gente, como falou a doutora Paula. A gente, às vezes, não tem o acesso à internet e a audiência precisa ser presencial. E eu vou lá, máscara, a gente tem lá o acrílico. Às vezes, vai ter que ser feito presencial porque essa pessoa não tem condição de ter acesso à internet. E a gente faz presencial. A gente vai ter que pensar. Né? E não pensar é que não pode. É isso que eu falo. Vamos pensar. Não vai ser fácil, não vai, mas a gente vai ter que pensar. Né? O que não pode é a gente deixar de fazer porque essas crianças, esses adolescentes dependem de nós que estamos nas políticas. Né, se atender por telefone, saber, e aí, tá tudo bem? Né, eu lembro daquele caso também, me ligaram uma vez, daquela criança, daquele adolescente já que foi amarrado num barril, foi acorrentado, na verdade, né? E o Conselho Eleitoral estava acompanhando há um ano aquilo. Como que fez esse acompanhamento? Eu tinha muita curiosidade de saber, eu não vi, só soube a notícia. E uma pessoa me ligou na época, muito indignada com isso, falei, pois é, mas essa mãe não acordou um dia e acorrentou o filho no barril. Foram pequenas violações que foram sendo toleradas, que ninguém ouviu, ninguém deu bola, todo mundo acreditando no mito do amor materno, e ela foi escalando na violência até acorrentar, porque ninguém agiu quando poderia ter agido, né? Então acho que a gente precisa pensar, e também acho que a gente tinha que potencializar esses vínculos comunitários, e a gente não cuida disso, não cuida mesmo.
E eu vou só lançar a pergunta muito interessante de um professor da rede de Maringá, né, que é um ex-aluno nosso até, que fez essa pergunta. É um assunto muito delicado, né, querendo ou não, de se falar dentro da escola, de se falar com as crianças, de falar com as famílias, é essencial, mas é delicado. Então, assim, o trabalho dele de TCC foi em cima disso. Como abordar essa linguagem com as crianças, para que elas também possam entender o que está acontecendo. Né? Ele fez por meio de leituras, né? A rede do Marista do Centro de Defesa, eles fazem por vídeos, eles fazem por uma cartinha. Tem o Plan Internacional, que também tem um livro infantil que fala a respeito disso, cuidados do seu corpo, né? E o combate, ensinando a própria criança a se ver, né? Claro que também adolescentes e tudo mais. Então a pergunta dele é assim: como os professores podem fazer isso mais na escola? Falarem mais com os professores sem revitimizar a criança de novo. Porque a gente já viu casos de professoras mostrarem vídeos para as crianças. Olha, é isso que acontece com você? A gente viu casos assim. Na própria delegacia, olha, mas foi isso que aconteceu com você? Né? Para não chegar a esse ponto, não ferir, não passar disso, estragar escutas. Né? Porque às vezes a gente conversando com a criança, dialogando com ela, a gente acaba estragando um depoimento especial, né? Estragando qualquer coisa assim. Então, o que deixa angustiado esse professor e vários outros que fizeram a mesma pergunta, como esses professores vão poder fazer isso de uma forma lúdica, né? E para poder ensinar essa criança a lidar com essa situação, para poder falar com os pais, para eles poderem se informarem a respeito disso, como que pode se fazer no legal e no aspecto educacional? Acho que essa é a última pergunta da Tina.
Eu vou falar primeiro, porque eu tenho pouco a falar, acho que a doutora Paula tem mais, né? Acho que a gente tem que se conter dentro da nossa área de conhecimento, como é jurídico, né? Então, assim, é óbvio que eu tenho muita dificuldade. Como fazer? Realmente não sei, não sou pedagogo, né? A gente sabe que a gente tem que ter uma linguagem que tem que ter acesso. O que eu posso dizer, você teve um programa muito interessante em São Paulo, que eles fizeram uma peça muito bacana. Eu fui assistir, queria ter trazido para o Paraná, não conseguimos. Então, eles iam nas escolas, encenavam, né, as questões ligadas a corpo, à saúde, enfim. E uma das coisas que eles chamavam assim, acabava a peça, chovia denúncia. Sempre tem 4, 5 crianças que choravam e não denunciavam. Então, o que é importante sempre é a escola capacitou esse professor para saber o que fazer depois de usar o lúdico. Porque não é só usar o lúdico. Né? Eu vou usar o lúdico, eu vou trabalhar com leituras, eu vou trabalhar com vídeos a depender da idade. Né? Eu tenho crianças e crianças, adolescentes e adolescentes. Um adolescente de 12 não é o de 17. Assim como uma criança de 8 não é de 5. Então, lógico que a gente vai ter que regular isso, e aí é a pedagogia, a psicologia, o serviço social, enfim, a antropologia, né? A ciência jurídica vai dar pouco para isso. Mas o que eu acho essencial, importante, é eu capacitei esse professor para saber o que fazer depois de usar o lúdico. Ele sabe quem acionar, ele sabe o fluxo da rede, senão não adianta a gente expor, e isso foi a primeira impressão que foi uma juíza de São Paulo que começou com esse projeto, falou assim, olha, a gente caiu numa armadilha, porque a gente abriu a caixa de Pandora e não sabia fechar. A gente não sabia para onde correr. Né? As crianças começavam a procurar a gente, ali o ator, o que o ator tinha para fazer com aquilo? Né? E é que elas entenderam que, antes de ir para as escolas, havia uma preparação dessa escola para receber essa peça e explicar para os profissionais da escola o que fazer se depois que essa peça tivesse sido representada, essas crianças tomassem a assumir sem coragem. Então, assim, juridicamente eu tenho um pouco isso para dizer. Agora, o como fazer isso, Paula, está na tua mão.
Você deu o caminho, sim. Você é professor. E é sensível, né? Isso é o caminho. Então, assim, puxando esse gancho, a gente sempre entende que existe uma linguagem infantil, que é a cultura lúdica. né? A criança se apropria e se ressignifica nesse processo. Ok, isso a gente já conseguiu que as pessoas, na maioria, entenda do mundo da educação, né? Agora, entender que discutir fluxo, rede, cidade, inserção, necessidade de inserção, leitura desse lugar que ela está, é também tarefa do professor, para mim, a universidade tem que acatar essa tarefa. Porque é ali que a gente consegue colocar essa discussão para um público que vai estar nesse lugar. Né? Então, assim, é dever do professor sim saber. Né? Essa minha fala não é nada simpática quando eu converso com os professores, e eu também não estou nem aí, porque o adulto, nesse processo, é o responsável. Então, o professor não é agente de transmissão de conhecimentos historicamente construídos. Ele está trabalhando com a potência educacional de vida de pessoas pequenas que estão em situação de desenvolvimento. Então, se tu não gosta de criança, tem outras profissões. Quando a gente tem, e a gente tem que chamar essa responsabilidade para a diretora, para a orientadora e para o professor. E como que a gente pode fazer isso? Acionando aqueles professores que têm a sensibilidade já para isso. Né? Não vai ser na marra, vai ser com, às vezes, presenças incômodas de professores que se posicionam. Né? Então, a gente não vai ter um corpo docente, em geral, que vai acatar isso, não, mas a gente vai ter aquele professor que o cara segura a língua no conselho de classe antes de falar uma besteira de uma aluna, porque ele sabe que ele vai se posicionar. E é nessas apostas que a gente tem que fazer. Né? E, claro, a aposta é formativa. Um professor não pode dizer para mim que ele não sabe o telefone do conselho tutelar da cidade. Ele não pode. E aí, quando eu falo não pode, mas não, querido, é sua obrigação. Você trabalha com esta população. Então, a gente tem que discutir, sim, o estatuto e a responsabilidade do mundo adulto perante isso. Porque não adianta colocar hashtag menino Henry no Instagram. Então, assim... E eu vou reivindicar que esse lugar ainda é da universidade pública, gratuita e de qualidade, porque se eu puder falar do jeito que eu estou falando com vocês, é porque eu também estou blindada por esse lugar. Né? Então, dessa forma, sim, o caminho é a ludicidade, não porque porque é a linguagem infantil, mas sim, eles têm que saber o que fazer com isso, né? Porque isso pode gerar um problemaço para a criança e para o adolescente. E até uma tragédia, vamos dizer assim, né? Então, assim, por exemplo, aqui na UEM a gente conseguiu avançar pela primeira vez num grupo multidisciplinar que dá formação para a escola, 26 cidades do Paraná, que é a primeira vez que eles olharam para a discussão dos direitos humanos de criança. 13 municípios estão fazendo a formação com a gente. Mas é a primeira vez que a educação falou, mas... E por que que eles foram motivados por isso? Pela pandemia. Porque ficaram desesperados com o que está acontecendo e o que pode acontecer. Porque essa bomba vai vir para a educação. Porque essa criança, o primeiro lugar que ela vai voltar é para a escola. Então, a gente vai ter que saber lidar com isso. Ai, fiquei brava, mas assim, é um assunto que da responsabilidade adulta que me tira mesmo do meu, normalmente, do meu prumo. Desculpa.
Gente, empatia é tudo, Paula, porque só eu achava que só eu fico bravo, só eu sou o bravo, sabe? Empatia é tudo, realmente eu concordo com você. Ou a gente chama a responsabilidade do mundo adulto, ou não vale a pena o que a gente está fazendo, perfeito. Angélica, você precisa me dispensar, que senão minha família, minha prioridade absoluta aqui me mata.
Vou dispensar o doutor. Eu tava falando isso com a Bárbara.
As minhas duas prioridades aqui, de três em um, também.
Isso. O papo tá bem bacana, é um papo realmente de gente braba. Mas a gente tem que ir encerrando. Agradeço muito a disponibilidade do Dr. Rodrigo, que realmente é um atuante, está aí brigando mesmo com a causa. A doutora Paula também atuante, e a gente sabe como o PSA é forte, estando lá nas ruas com as crianças, nós sabemos. Né? O pessoal do Marista também, eu agradeço muito que compartilharam os vídeos, as ideias. O pessoal do Compartilha Aí, né, aquele vídeo da Alana é top, é fantástico, é bem verdade que as crianças e adolescentes estão em casa.
né? Por isso que a gente está compartilhando. Eu agradeço muito mesmo. E, pessoal, diz que sem conselho tutelar, denuncie, não é natural, né? Não é natural, não importa se esteja dentro da sua casa, você como adulto, como disse a Paula, como disse o Rodrigo, você é responsável sim por essa criança, seu vizinho, seu aluno, você está lá na escola, se você resolveu ser professor, você não tem mais a vida só dos livros, você tem que falar sim, você tem que conversar e tem que falar. Eu agradeço demais, pessoal, e já vou falar que o próximo encontro é legal com outro parceiro do Dr. Rodrigo, que é o Dr. Robespierre, lá de Maringá. Bárbara, quer dar um adeus?
Vocês estão bem acompanhadas, hein?
Pois é, a gente está com o pessoal aí que está abraçando muita causa, doutor. Você não tem ideia.
Vocês estão me ouvindo agora?
O pessoal tá.
Sim.
Ai, gente, problemas técnicos às vezes acontecem. Peço perdão pelo sumiço repentino. Consegui voltar, enfim. Agradeço os dois, né? É um imenso prazer para mim sempre conhecer tanta gente através da Angélica, às vezes, mas hoje ela também não tinha, né, muita proximidade, ela estava até ansiosa. Mas para mim é sempre um prazer conhecer gente que realmente está engajada com projetos que realmente fazem a diferença. Parabéns aos dois por isso. São projetos que, na minha parte, eu vou levar para frente, vou falar muito sobre eles. Eu agradeço a presença dos dois hoje aqui, tá falando com a gente. Eu ia reforçar o adendo do Dr. Robespierre, né? Eu fiquei tão surpresa com o aceite dele, né? Ele foi tão querido falando com a gente. Ele vai falar sobre adoção e entrega legal, porque ele também tem um trabalho magnífico sobre isso, né? E a gente vai estar falando com ele no dia 31/5, dando a minha mensagem de sempre, de finalização. Eu gostaria de alertar o pessoal, né, os nossos ouvintes, que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Estamos aí, né, mais de um ano nessa saga, nessa luta. Pessoal, agora, pelo menos, né, a passos lentos e bem vagarosos, o pessoal da educação começou a ser vacinado aqui em Maringá. Então, assim, eu já acho que é, né, tá devagar, mas tá indo, né? Então eu já fiquei feliz com isso, porque na minha perspectiva, o pessoal da educação, né, era prioridade máxima, mas enfim. Estamos na pandemia, vamos nos cuidar. Quem não pode ficar em casa, não tem esse privilégio como eu, por favor, se cuide muito, porque a gente se cuidando, a gente tá cuidando dos nossos e dos que não são nossos também. Vamos denunciar os casos de violência infantil, pessoal. Eu já presenciei casos, já fiz denúncias e tudo ocorreu da forma, assim, essencialmente boa para ajudar essas crianças. Então vamos continuar, vamos levar para frente esses projetos de peso, igual a Angélica disse, aqui o papo é dos bravos, né? Já deixo um convite aí para os próximos. Com certeza, a gente sempre fala que a gente volta a encher o saco de quem vem uma vez. Quem vem uma vez vem sempre, pessoal. Não fica achando que vocês estão libertos, não, que vocês não estão. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuidem nessa pandemia. Um abraço de longe daqui de Maringá. E tchau para todo mundo.